Nos últimos dias nós temos debatido aqui essa série de medidas que o governo apresenta, vai apresentar agora para a Assembleia Legislativa para serem votadas até o fim do ano, ou seja, serão 2 meses e meio de longas discussões, um pouco mais talvez, sobre medidas para mudar carreiras de servidores e dessa forma ajustar, tentar ajustar de alguma maneira as contas do Estado. Secretário-chefe da Casa Civil, Otomar Vivia, bom dia.
Bom dia, Escola, bom dia, Rosane, bom dia, Carolina, bom dia aos ouvintes. Bom dia.
Eu sei que é difícil construir consenso, mas como construir uma tentativa de maioria para aprovar medidas que são tão impopulares perante corporações?
Escola, na verdade, não é um trabalho uma ação que começou agora, né? Desde que o governador Eduardo Leite, o nosso vice-governador Ranolfo Vieira Júnior se elegeram, eles imediatamente foram ao encontro de partidos, das bancadas na Assembleia, em todas elas, e começaram um diálogo muito intenso e absolutamente sincero. Né? Eu fui convidado no dia 4 de dezembro, logo em seguida também começamos um trabalho onde o governador, quando se elegeu, tinha uma base de 19 deputados. E nesta construção, hoje o governo tem uma base de 40 deputados, e em questões de estrutura de Estado e de outras ações, no sentido de que o Estado faça apenas aquelas tarefas que são de Estado, educação, saúde e segurança, nós também temos o acompanhamento, né, nesta agenda da bancada do Novo, que são 2 deputados, deputado Fábio Ostman e deputado Giuseppe Riesgo. Né? Então, esta construção hoje ela tem dado ao governo uma condição de votações que já aconteceram, com mudanças de constituição, projeto de lei, né, autorizando muitas ações, especialmente privatizações, e essas medidas hoje elas têm, primeiro, uma necessidade do Estado, não é uma escolha, o governo não tem escolha, e diante de uma prática, Escola, que é o que tem marcado o governo Eduardo Leite. O governo trabalha sempre com a verdade, né? Aquilo que é a realidade. Não existe o que na política muitas vezes se denomina colocar um bode na sala. Não. A nossa prática, desde o início, é trabalhar com a verdade e também não se trabalha com a surpresa. Não existe nunca, nenhum projeto, nenhuma ação surpreendeu a nossa base. Então, a base sempre é a primeira a ser chamada, chamada não para receber uma comunicação, ela é chamada para ajudar na construção. Todos os projetos foram organizados desta forma. E os resultados são esses, que todos têm acompanhado, né, onde todos os projetos foram aprovados com votações acima daquilo que se denomina o número mágico na Assembleia, que são 33 votos, né, que é o suficiente para mudar e alterar a Constituição. Então, é isto que tem se praticado, e isso tem dado uma segurança, através das informações corretas e verdadeiras, à nossa base, para que ela acompanhe e decida favoravelmente essa agenda que o governador Eduardo Leite está propondo ao Estado do Rio Grande do Sul.
Secretário, quando a gente vê o pacote de projetos e sabe que eles atingirão servidores de todos os poderes e terão influência na aposentadoria, enfim, eles são, a estrutura toda foi montada para que se contenha o aumento de gastos que é anual. Vocês divulgaram ontem uma tabela mostrando o quanto cresceram nos últimos anos os gastos com aposentados, com ativos, muito acima da inflação até. Isso por conta de aumentos que nem atingem todo mundo. O senhor sabe que há uma resistência enorme das corporações a qualquer mudança. De que forma o governo imagina convencer os deputados de que não tem outra saída?
O primeiro é mostrar a verdade. Os números esses que estão sendo apresentados, que hoje mesmo na tua coluna traz, são os números verdadeiros, né? Porque não tem como maquiar aquilo que é a verdade, nem é a nossa prática, nem a orientação do governador Eduardo Leite. Então, os deputados foram os primeiros a serem chamados, não foi apresentado aos deputados sequer né, um anteprojeto. Não, foram apresentados, né, as bases técnicas, né, coordenadas pela secretária Eliane Lemos, pelo secretário Marco Aurélio Cardoso da Fazenda, né, com todo um corpo de equipe que vem trabalhando essas questões há bastante tempo, né, tem uma base sólida técnica, né, foram apresentados e os conceitos que está se buscando para tratar isso de forma, Rosane, Escola e Carolina, de forma, são alterações estruturais, né? E aquilo que o governador tem destacado, e me conforta muito isso também, até pela minha trajetória, de trabalharmos com algo que seja pensando outra geração, uma nova geração, e que se possa também deixar um legado ao Estado do Rio Grande do Sul. E isto dá também uma convicção, não só ao mundo da política, que são 13 bancadas que acompanham esta agenda do governador, esses 40 deputados, mais nessas agendas do deputado do Novo, uma certeza de que estarão deixando um legado ao Estado do Rio Grande do Sul. Isto no conceito, na reunião que fizemos com os deputados, né, isso está bem compreendido e as manifestações são de apoio. Ontem reunimos os partidos da base e também conceitualmente todos entenderam, porque não existe uma escolha, Rosane, diante desta gravidade da situação, se quisermos no futuro, né, poder garantir salários em dia, ter uma possibilidade no futuro, ter até reposições, é preciso que tenha uma condição de previsibilidade na questão da execução orçamentária e da questão do controle do equilíbrio fiscal do Estado do Rio Grande do Sul.
Secretário?
Isso só será possível, né, se, a hora em que tivermos uma condição de termos carreiras onde se possa acionar um índice, um indicador e aquilo tenha um resultado no final conhecido de todos. Eu posso falar isso, inclusive, da categoria a qual eu pertenço. Eu sou professor do Estado do Rio Grande do Sul. Tá? O nosso plano é de 1974, é quase meio século. Né? Se nós aplicarmos hoje o piso nacional no básico da minha carreira a qual eu pertenço, que sou professor, a repercussão é 6 bilhões por ano. Ou seja, é inviável por quê? Porque existe uma série, né, de coisas que fazem uma repercussão num fator multiplicador. Então, o que é que o governo está propondo? Não, vão aplicar no início o piso nacional através de subsídio aonde não existem penduricalhos, ou seja, aplica-se um índice na base, isso tem uma repercussão previsível, né, para toda a carreira, né, aonde inclusive são preservados a mesma estrutura de níveis e classes, como é o plano. Agora, a questão estrutural interna, naturalmente, tem que ser revista. Então, esses fatores todos, viu, né, dão a compreensão aos deputados e às deputadas da nossa base, e acredito que também será possível passar isso até mesmo na própria oposição, né, diante desta realidade que tu hoje retrata muito bem na tua coluna. É a realidade do Estado do Rio Grande do Sul. Chegamos a um ponto onde, infelizmente, não é culpa de ninguém, né, isso foi ao longo de décadas, né, onde o Estado não tem mais escolha, né, se não tomarmos essa, se como disse o governador, se estivesse pagando a dívida para a União, né, se não tivesse aumentado a questão das alíquotas do ICMS, onde todo cidadão ele paga isso na conta de luz, de energia, de telecomunicações, todos os dias, inclusive os próprios servidores, né, nós teríamos condição de pagar o salário de fevereiro. Não seria um atraso agora, com idade de 30. Não. Seria concluir o salário de fevereiro. Então, eu acredito que não é que os servidores, especialmente as lideranças sindicais, que têm um papel a cumprir e é legítimo, e nós reconhecemos isso, tanto é verdade que o governador, ele, pessoalmente, junto com o vice-governador, com essa equipe de secretários, está coordenando essas reuniões, reconhece essa legitimidade, mas expõe a verdade e nós acreditamos nessa possibilidade de dialogarmos, não para um consenso, mas para termos inclusive pontos em comum.
Secretário?
Isso vai dar à nossa base uma condição de fazer esta votação na certeza de que estão realmente deixando um legado para as próximas gerações.
Secretário, o senhor está convicto de que é possível a votação de um pacote tão complexo ainda neste ano, até dezembro, ou é uma possibilidade de iniciar o ano que vem ainda com essa questão pendente? Eu acabei de dizer que aqui é na Câmara, quando se quer, se vota de maneira relâmpago, mas o que vocês estão propondo aí é algo bastante complicado, que envolve vários setores.
Carolina, mas no caso aqui do Rio Grande do Sul, eu não estou nem fazendo um pré-julgamento das questões da Câmara Federal, que são 513 deputados de todo o Brasil, do Senado, que são 81 senadores também de todo o Brasil. Estamos falando aqui do universo, né, que no nosso caso é atravessar a Duque, né, que é esta rua aqui de Porto Alegre, onde o Palácio está de um lado e a Assembleia Legislativa está de outro. É um universo de 55 deputados, onde a gente tem um contato direto, diário. O governo também dá um acesso a tudo, né, às informações. Tanto é verdade que já, como eu disse, nos reunimos com a nossa base, nos reunimos com os partidos, estamos nos reunindo agora, hoje, fechamos todo o universo de servidores do Estado do Rio Grande do Sul, através das suas entidades representativas, de forma respeitosa, de forma verdadeira, ou seja, nós temos uma condição de passar todo este universo envolvido e a própria Sim. sociedade, através das entidades representativas, nas suas federações, nas suas representações, de passar estas informações. Então, nós estamos convencidos, né? E a nossa base já se manifestou no sentido de que nós façamos e façamos não só a votação, mas a conclusão dessas votações ainda neste ano de 2019. Este é o aspecto da necessidade do Estado, até porque tem questões, quanto, Carolina, quanto mexe e modifica questões relativas, por exemplo, à questão previdenciária, ela tem aquela questão de aguardar 90 dias para entrar em vigor, então tem medidas que tem um tempo, né, de para poder entrar em vigor. Isso é urgente, o Estado tem pressa, o Estado não pode mais esperar. Então nós estamos trabalhando junto com a nossa base. Nós também temos um fato muito importante, que é a liderança do deputado Frederico Antunes, é um deputado de 6 mandatos, presidente da Assembleia Legislativa, foi secretário de Estado, é um deputado acreditado dentro da casa, né, que trabalha também da mesma forma, na mesma prática que nós trabalhamos, e estudar, né, a nossa base, a própria oposição mesmo, né, as informações necessárias para que seja tomada decisão. Bem. Então nós estamos trabalhando realmente para concluir essas votações ainda em 2019.
Para a gente encerrar, secretário Otomar Vivian, há uma cobrança de por que o governo mandou esses projetos, apenas os que envolvem as carreiras do funcionalismo, e não mandou o da revisão nos benefícios fiscais, que hoje são muitos, e que há até um compromisso no acordo do regime de recuperação fiscal de cortar pelo menos 10%.
Rosane, te agradeço pela pergunta, é muito importante. Eu gostaria de destacar, né, não só o compromisso, mas o que já vem sendo executado pelo governo do governador Eduardo Leite, e muito especialmente operacionalizado pela Secretaria da Fazenda sobre a coordenação do secretário Marco Aurélio Cardoso. Pela primeira vez, né, a primeira vez na história, né, do Poder Executivo gaúcho, eu posso falar isso porque eu tenho um tempo de vivência nessa questão do setor público do Rio Grande do Sul, o Tribunal de Contas do Estado recebeu, né, todas as informações, com o compromisso natural de preservação de sigilo, porque ele é o órgão de controle do Estado do Rio Grande do Sul, todas as informações desse setor que trata dessa questão de créditos concedidos. Então, e tem o compromisso do governador também, né, já no ano que vem, de começarmos então a trabalhar essa questão relativa a esses incentivos. Tá? Agora, é importante que se destaque, né, que o governo não vai fazer quebra de contratos, né, porque isso é uma questão que envolve a credibilidade do próprio Estado, de respeitar os contratos, mas com certeza também, né, isto vem dentro de uma política de ajuste da questão fiscal do Estado do Rio Grande do Sul. Agora, enquanto perseverar essa questão da guerra fiscal, que esperamos um dia que ela acabe, né, para que todos possam, então, competir, né, pelas suas qualidades, né, por aquilo que tem de riqueza, no caso do Estado do Rio Grande do Sul, particularmente a qualidade daquilo que a mão de obra produzida aqui, pelas habilidades das pessoas, pela nossa formação, por toda a nossa origem, as condições, especialmente no que se refere, Rosane, a criarmos um ambiente para que as pessoas se sintam estimuladas a virem investir aqui no Rio Grande do Sul, sem a necessidade de ter um incentivo fiscal para isso. Não, venham para cá convencidos que aqui é um bom estado para viver, trabalhar, investir e ter naturalmente o crescimento legítimo, né, que aqueles que correm o risco com o seu capital possam fazê-lo. Então, isso também será provavelmente o ano que vem, né, como já disse, é uma ação liderada, claro, pela determinação do governador Eduardo Leite, mas liderada pela Secretaria da Fazenda, através do secretário Marco Aurélio Cardoso. Mas isso é um conjunto, ou seja, são medidas estruturantes. É importante que todos nós tenhamos o que está se fazendo aqui. Não é algo para este governo, não é algo de governo. É uma ação de Estado. E essa é a compreensão que os deputados estão tendo, que os partidos estão tendo. E nós temos convicção também que, mais do que cidadão, né, mais do que servidores, todos são cidadãos gaúchos e querem o melhor para o nosso Estado do Rio Grande do Sul.
Secretário, obrigado pela explicação e bom dia.
Um bom dia, escola. Bom dia, Rosane, Carolina, um bom dia a todos os ouvintes.
Secretário-chefe da Casa Civil, obrigado. Secretário Otomar Vivian.